dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa sexta-feira, dia 27 de março, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. O episódio de hoje é patrocinado mais uma vez pela Alura, cursos online de tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar falando sobre a Câmara dos Deputados que aprovou a prática da telemedicina aqui no Brasil. Nesse primeiro momento, a autorização é só para esse período mais bagunçado da epidemia do coronavírus, e bem basicamente o que acontece é que a partir de agora os médicos podem fazer consultas por videoconferência com os pacientes. Essas consultas podem ser sobre prevenção de doenças e lesões, pesquisa também diferentes tipos de assistência, e caso você queira saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. E ainda sobre o Brasil, a Prefeitura do Recife fez uma parceria com uma empresa chamada Inloco para rastreá-la, o pessoal que está se deslocando pela cidade. A Inloco vai usar uma combinação entre GPS, antena de operadora, sinal de Bluetooth, triangulação Wi-Fi também, né, para saber onde o pessoal tá, para onde a galera tá indo. E aí ela comentou que vai repassar, pelo menos teoricamente de forma anonimizada, esse dado para a prefeitura para ela conseguir acompanhar, né, o deslocamento do pessoal pela cidade. Agora, quem escutou o episódio de ontem provavelmente vai lembrar que eu falei uma coisa parecida, né? Dessa vez uma parceria entre a Prefeitura do Rio de Janeiro e a TIM, mas não é só aqui no Brasil que esse tipo de coisa tá começando a acontecer. Isso porque em países tipo Áustria, Alemanha, França, Espanha, Itália e Eslováquia também, as operadoras confirmaram, né, que vão repassar dados de localização de todo mundo para os governos, com a intenção, né, de poder entender melhor como a galera está se deslocando para combater aí o contágio do coronavírus. E enquanto isso, na Amazon, ela anunciou que a partir de agora está aumentando o prazo de entrega para os assinantes lá do Amazon Prime. Então os prazos estendidos agora são de uma semana para as capitais brasileiras, 2 semanas para as outras cidades e até 1 mês nos Estados Unidos. E caso você queira saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. Agora, ainda sobre a Amazon, ela se envolveu numa polêmica bem grande lá com o pessoal que trabalha em armazéns da empresa e por conta também, né, do contágio do coronavírus. Isso porque parece que um funcionário do armazém dela em Detroit contraiu o vírus, né, foi trabalhar com ele e a Amazon não contou pra ninguém. E aí, pra piorar, parece que essa não foi a primeira vez que alguma coisa parecida aconteceu em armazéns da empresa. Em outros casos também, o pessoal até ficou sabendo meio por acaso ou pressionou muito o RH pro RH poder se posicionar e falar alguma coisa. E aí, especificamente nesse caso, né, do armazém de Detroit, é claro que não demorou muito pra aparecer um segundo caso de alguém infectado com a doença. Bom, continuando com as notícias sobre a epidemia, o Airbnb anunciou uma iniciativa global, né, para conseguir ajudar na hospedagem do pessoal que está tratando aí os infectados pela doença. Então ele vai dar descontos ou parciais ou até integrais também, né, na estadia de 100 mil pessoas que são profissionais de saúde, voluntários e parceiros também, né, trabalhando aí para conseguir controlar a coisa toda. E caso você queira saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. E ainda sobre atitudes positivas no combate ao coronavírus, o Twitter bloqueou temporariamente a conta de um site chamado The Federalist, que estava defendendo, né, que o pessoal se infectasse de propósito com o vírus. É que existe um pessoal que defende uma ideia meio cretina, né, que é de todo mundo se infectar com o vírus para acelerar a imunização da humanidade. E aí o Twitter falou, né, que esse tipo de postagem vai contra as regras do site quando o assunto é coronavírus, e aí por isso suspendeu temporariamente essa conta. Bom, pulando de uma plataforma de comunicação para outra, o CEO do Slack publicou uma série de tweets com comentários sobre o que tem rolado lá nos bastidores da empresa. Ele disse que o Slack conquistou 9 mil clientes no primeiro trimestre, né, versus uma média de 5 mil aí nos trimestres anteriores. E isso, claro, né, resultado direto aí da quantidade de empresas com home office a partir de agora para conseguir contornar o problema. Então o CEO detalhou a correria, né, para conseguir absorver a nova demanda, enquanto eles próprios conseguem também dar um jeito, né, de trabalhar todo mundo remotamente para manter a coisa toda funcionando. E aí, depois da publicação desses tweets, as ações do Slack chegaram a subir 15% na Bolsa de Valores e encerraram o dia ontem, né, com uma valorização de 10% aí dos papéis da empresa. E enquanto isso, no YouTube, pintou uma ação, né, promovida pela própria plataforma, chamada Fique em Casa e Lave as Mãos Comigo. Ela consiste basicamente no esquema em que os canais brasileiros, né, desafiam uns aos outros lá postando um vídeo lavando as mãos, e isso tem que acontecer ao som da música Lavar as Mãos, que Arnaldo Antunes fez pra TV Cultura já faz uns anos e que ele liberou pra essa ação poder acontecer. Aí alguns canais que já toparam esse desafio foram Porta dos Fundos, Manual do Mundo e também o Ei Nerd. E caso você queira ver um compilado, né, com todo mundo aí que já cumpriu esse desafio, tem link aqui na descrição. Bom, e agora eu vou falar sobre a Epic Games, que anunciou a Epic Games Publishing, que, como o nome indica, é um selo de lançamento de jogos da empresa. A dona do Fortnite comentou que já fechou parcerias, por exemplo, com a Playdead, Remedy Entertainment e Gen Design para publicação de jogos, e ela comentou também que os primeiros jogos fruto dessa parceria vão começar a aparecer nos próximos meses aí, para quem tiver interesse. E ainda sobre o mercado de jogos, alguém roubou o código-fonte da GPU do Xbox Series X, que foi feita pela AMD, e publicou esse código aí na internet pra galera baixar. A AMD confirmou que no final do ano passado, sofreu uma brecha, um ataque hacker, na verdade, que foram roubados diversos códigos, incluindo esse aí da GPU do próximo Xbox, e ela disse também que tá trabalhando já com as autoridades para poder entender o que aconteceu, quem fez o ataque e mitigar o estrago aí feito por isso tudo. Já a pessoa que diz ser responsável por esse ataque deu uma entrevista pro pessoal lá do site Torrent Freak, e lá ela comentou que a intenção dela é vender esses códigos que ela roubou ou colocar as programações de graça aí, se ninguém resolver comprar. Bom, e já que o assunto é programação, deixa eu tirar um minuto aqui para agradecer a Alura, cursos online de tecnologia, pelo patrocínio aqui de mais esse episódio do Loop Matinal. No momento Alura de hoje, eu vou falar sobre a ação Quarentena Dev que ela tá fazendo até esse domingo e que tá oferecendo 10 aulas grátis sobre programação para quem se inscrever no endereço alura.com.br/quarentenadev. Tem link aqui na descrição. Esse curso vai contar com lives diárias a respeito de introdução à programação, mas você tem que ser rápido, a inscrição é até esse domingo. Agora, se ao invés de programação, você quiser dar uma espiada também em todo o resto de cursos que a Alura oferece, são mais de 1000 cursos hoje em dia, acesse o site alura.com.br/loopmatinal. Nesse endereço, você vai garantir R$100 de desconto para fazer sua assinatura na Alura, e aí, feito isso, você pode fazer quantos cursos você quiser, de onde você estiver, ao longo de um ano lá, tudo liberado. Então, para garantir suas 10 aulas de graça de introdução à programação, você acessa o endereço alura.com.br/quarentenadev, e para garantir R$100 de desconto para assinar a Alura, você acessa o endereço alura.com.br/loopmatinal. Mais uma vez, em alura.com.br/quarentenadev ou alura.com.br/loopmatinal. Muito obrigado à Alura pelo patrocínio contínuo aqui do podcast. Bom, e agora eu vou falar sobre a Huawei, que anunciou pela internet ontem a aguardada linha de telefones P40. Ela é composta pelos telefones P40, P40 Pro e P40 Pro Plus, e eles têm telas OLED que vão de 6,1 a 6,58 polegadas. Tem o mesmo processador Kirin 990 5G octa-core. Tem 8GB de memória RAM com 128GB de espaço no P40, 256 na versão Pro e 512 na versão Pro Plus, e todos eles têm a mesma câmera frontal, que tem 32 megapixels. A maior diferença entre eles está no conjunto de câmeras traseiras e é o seguinte: a base é o P40 normal, que tem 3 câmeras, com a principal tendo 50 megapixels. A versão Pro ganha um sensor Time of Flight e tem câmeras ultra-wide e telefoto que são um pouquinho mais bacanas. E enquanto isso, o Pro Plus tem também o Time of Flight, melhora também as câmeras em relação à versão um pouco mais simples e tem uma segunda câmera telefoto com até 10 vezes de zoom. Eles vão chegar ao mercado chinês a partir de 7 de abril, custando equivalente, que daria aí coisa de R$4.000, e caso você queira saber mais sobre eles, tem link aqui na descrição. Agora, uma outra coisa também, que a Huawei anunciou no evento de ontem, foi a assistente virtual Celia, ou Cilia. Essencialmente, o que rola é que essa versão internacional da assistente Xiaoyi, que ela tá usando na China para substituir o Google Assistente, e nesse primeiro momento vai chegar no P40 em 6 países, o que não inclui o Brasil, com suporte a 3 idiomas, que são o espanhol, o francês e o inglês. E enquanto isso, no Google, pintaram algumas linhas de código no aplicativo do Google Play Filmes que indicam, pelo menos, que pode pintar um plano gratuito. De acordo com o pessoal do site XGA Developers, que até postou código, tá no link aqui na descrição, eles falaram que a ideia do Google é liberar centenas de filmes, só com alguns anúncios, permeando lá toda a experiência. Mas uma coisa que ninguém sabe ainda é quando que isso vai ser liberado e nem se vai ser no mundo inteiro, por enquanto só nos Estados Unidos. Bom, e por último, hoje eu vou falar sobre a Adobe, que tá começando a liberar alguns convites, pra galera poder testar o beta do Illustrator pro iPad. Isso vem depois da chegada de uma tentativa meio incompleta, do Photoshop pro iPad, que eles falaram que vão melhorar aí conforme o tempo for passando, e vem também de uma segunda promessa, que eles tinham comentado já que iam lançar Illustrator pro iPad até o final, aí, de 2020. A Adobe fala que, assim como no caso do Photoshop, a ideia final dela é oferecer uma experiência bastante parecida, se não idêntica, do Illustrator, pra quem tá acostumado já a mexer no programa no computador, e caso você queira se inscrever para pelo menos tentar receber o convite para testar Illustrator no iPad, você sabe, tem link aqui na descrição. isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que comentei hoje. Agora, se você tem um aplicativo, um produto, um serviço bacana e quiser divulgar aqui no Loop Matinal, manda um e-mail para comercial@loopinfinito.net pra gente bater um papo. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, obrigado à Alura pelo patrocínio contínuo aqui do Loop Matinal, bom fim de semana e eu volto na segunda de manhã. Falou!